Já estamos ao vivo com Reginaldo Dias e Tiago Valenciano. Olá, Reginaldo, tudo bem?
Tudo bem, Luciana, bom dia a você, ao Tiago e aos ouvintes.
Olá, Tiago, tudo certo?
Tudo tranquilo, Luciana, Reginaldo e ouvintes da CBN Maringá.
Reginaldo, hoje a guerra na Ucrânia completa um ano. No começo ninguém imaginava que ia durar tanto. Qual a sua análise?
Olha, esse é um assunto bastante complexo, porque ele envolve tanto fatos da conjuntura quanto fatos de uma história mais remota, né? Então, vejamos que é uma conflagração entre a Rússia e a Ucrânia, e a Ucrânia estava integrada até 1991 à União Soviética. E antes disso, a Ucrânia fazia parte do Império Russo. Então, são relações muito antigas entre essas duas nações, que já fizeram parte do mesmo Estado por muito tempo, e há contenciosos ali que se explicam por essa história, né? Hoje, por exemplo, há um nacionalismo ucraniano muito conservador que criou um fato muito polêmico relacionado à década de 1930, como se a União Soviética, na época do Stalin, tivesse infligido à população ucraniana uma espécie de holocausto, como Hitler fez com os judeus. É um fato controverso, que não tem consenso na bibliografia, mas alimenta o nacionalismo ucraniano. Com o fim da União Soviética, em 1991, sobreviveram uma relação da Rússia com antigas repúblicas soviéticas, num novo estado, numa nova aliança, chamada Comunidade dos Estados Independentes. Eram 15 repúblicas e a Ucrânia nunca fez parte dessa comunidade. Isso funciona, tem um parlamento em São Petersburgo, no antigo Palácio do Taurid, que é um palácio da época do Império, em que, para você visitar, eu conheço esse palácio, você tem que levar passaporte, porque é uma unidade internacional, a Ucrânia não faz parte disso. E há uma outra circunstância da história, que durante a Guerra Fria, na época da União Soviética, foram constituídas duas grandes alianças militares. Uma é o Pacto de Varsóvia, liderado pela União Soviética, e a outra é a OTAN, liderada pelos Estados Unidos. Com o fim da União Soviética, o Pacto de Varsóvia se dissolveu. E a OTAN, que foi criada para fazer contraface com a União Soviética, continua a existir. Então, alguns interesses de Estado, eles são antigos e se sobrepõem aos regimes que se sucedem, né? Então, a Rússia, desde a época do Império, ela sempre procurou ter áreas fronteiriças seguras para si, né? No auge do Império Russo, então a Ucrânia era uma área de segurança dos ataques dos países da Europa, e durante a Guerra Fria, a União Soviética, inclusive, expandiu para outros países no final da Segunda Guerra Mundial, como Polônia, Tchecoslováquia, etc. Então, a Rússia tem um sentimento de vulnerabilidade com a aproximação crescente da Ucrânia com a OTAN. Então, uma das alegações da Rússia é exatamente essa aproximação que seria contrária a pactuações feitas no final da União Soviética, né? Então, não são questões simples que se resolvam, e ao mesmo tempo se pergunta qual a finalidade da OTAN fora da Guerra Fria, a que interesses ela serve. E fora isso, tem outras potências que não estão envolvidas diretamente no conflito, como a China, potências emergentes como a Índia. Então, não é uma questão fácil de resolver, porque não se limita aos dois países, a Rússia e a Ucrânia. Tem uma dimensão internacional com potencial de redefinir a geopolítica internacional. Então, não é uma... O Brasil agora está assumindo um protagonismo na mediação, que é uma atitude bem-vinda, mas não é uma pactuação fácil de resolver, porque há os interesses de Estado da Ucrânia, há os interesses de Estado da Rússia, e há também os interesses de Estado do entorno, né, das potências globais. Não é um acordo que você faça punindo uma das partes assim, que vai ser aceito com facilidade, né? Existe um princípio da negociação que está num filme clássico dos anos 70, que o personagem fala, você tem que fazer uma proposta que não possa ser recusada. Agora, qual é a proposta, né? Então, o Brasil tem esse protagonismo com o presidente Lula de incidir, de abrir uma agenda internacional de negociação, mas não significa que isso vai ser alcançado com tranquilidade.
Tiago, inclusive esse é o destaque de muitos noticiários hoje, né? O presidente Lula diz que ser urgente que países não envolvidos negociem o fim do conflito. Qual a sua opinião sobre essa tentativa?
O Reginaldo bem pontuou, né, Luciana, e ouvinte da CBN, que parecia que a guerra seria resolvida rapidamente, mas não foi, né? Na época, me lembro muito bem que a gente fez algumas lives, participações, eu mandei uma série de cards até nas minhas redes sociais explicando um pouco o motivo do conflito, e passa bastante por aquilo que o Reginaldo acabou de comentar, e as pessoas apostavam, em 15 dias resolve, um mês, dois, aí já tá faz um ano com esse conflito acontecendo, ele ainda não tem uma solução aparente, exatamente por ter todos esses componentes que o Reginaldo acabou de comentar. A posição do Brasil em relação à guerra da Ucrânia, né, que é chamada como guerra da Ucrânia, mas na verdade é a invasão da Rússia perante a Ucrânia, a posição do Brasil agora me parece mais certeira do que aquela daquele momento, né? Me lembro bem que à época o presidente Jair Bolsonaro tinha acabado de visitar a Rússia. Então ele disse até que não iria se envolver no tema, não iria se envolver no assunto, mas o Brasil tem um papel sim de protagonismo na geopolítica global em relação às articulações e ao apaziguamento de disputas, né, de contenciosos. O Brasil já tem esse papel histórico, né? O passaporte brasileiro é um dos mais presentes e mais fortes do mundo, exatamente por o Brasil ter uma diplomacia que busca sempre a negociação e pouco conflito. É só a gente pegar aí os últimos 40, 50 anos, quais foram os grandes conflitos que o Brasil participou armado, né? Praticamente nenhum, ou quase zero, né? Então o país tem essa tradição de conseguir manter um pacto, uma negociação mesmo, nos termos de que a lei deveria imperar e não de que a força deveria imperar, principalmente agora no século XXI. Então eu imagino que a guerra deve se alastrar por mais alguns dias, infelizmente. Nós ainda estamos vendo os relatos da guerra acontecendo todos os dias na imprensa, volta e meia alguém dá um pouco mais de destaque, outro um pouco menos, mas para quem acompanha a guerra, vê o legado que a guerra está deixando muito infeliz, né? Um legado muito ruim nas competições esportivas, a Ucrânia e a Rússia sendo penalizados, atletas saindo do país, a população sofrendo com desabastecimento, a consequência global com o valor do combustível aumentando, enfim, são vários problemas que a guerra tem ocasionado e ela não pode mais servir, por exemplo, para a política interna como uma disputa, de que você está com um problema assim na economia por conta da guerra, né? Com um ano, muita coisa se estabilizou, a guerra, infelizmente, me parece que foi naturalizada, né? As pessoas acham que é normal acompanhar a guerra e a gente continua assistindo ainda de maneira distante, mas perplexo, tudo aquilo que está acontecendo lá no território ucraniano.
Tá certo. Tiago, Reginaldo, um ótimo fim de semana para vocês. Até a semana que vem.
Bom fim de semana para você, Luciana, ao Tiago, aos amigos, e que a paz seja negociada em termos que sejam adequados, né? E porque uma paz mal negociada pode ser um intervalo entre dois momentos de conflito.
A história já provou isso, né? É verdade. Muito obrigada, gente. Até a próxima.